Okay.
Yo pedí para ir a hablar con Sonia, no te voy a dar ni.
No, está bom. Well, welcome to Portugal. It's a pleasure to have you with us in this Health Commission. If you don't mind, I will be speaking in Portuguese, but you have translation. I know, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a audição com uma delegação da Comissão Parlamentar para a Justiça, Defesa e Igualdade do Parlamento da Irlanda. Têm, com certeza, os documentos com os vários membros da delegação, que desde já reitero os meus cumprimentos e espero que a visita a Portugal seja repetida várias vezes. Sei que têm gostado de Lisboa, que é uma cidade fantástica. O nosso país tem várias experiências que sei que vos interessa, nomeadamente a experiência portuguesa relativamente à despenalização do consumo de substâncias estupefacientes. Não podemos falar de uma experiência, visto que já houve uma consistência em relação à política seguida e que se mantém. Portanto, desde 2001 houve a despenalização do consumo e fazendo a distinção essencial entre consumo e tráfico. A despenalização não equivaleu a uma verdadeira despenalização, porque foi mais a descriminalização, porque os consumidores, em certas circunstâncias, podem ainda ser penalizados através de contraordenações, através de sanções. O objeto desta transformação foi que a constatação de que as medidas repressivas ao longo de 100 anos não tinham resultados positivos na saúde dos consumidores e até com algumas consequências na política criminal referente ao tráfico de substâncias estupefacientes. Portanto, é com muito gosto que os recebemos. Estamos aqui representados todos os partidos com assento parlamentar e passava desde já a palavra ao chefe, digamos assim, da delegação da Irlanda, para depois podermos fazer uma reunião mais proativa, no sentido de podermos trocar as questões que achem pertinentes. Muito obrigada.
Well, thank you very much, Madam Chairperson, for your kind welcome and introduction to us here today. Myself and my colleagues are very pleased to be here, and so far we've had a very, very warm welcome from everybody we've met, and I think we will be taking up on your invitation to return on holidays and to see more of your lovely city and warm people. We feel very much at home here because of that. And perhaps I should ask my colleagues to introduce themselves very briefly, if that's okay. I'll start with Alan Farrell here and tell you who he is just for a minute or two, and we'll just go down along the line so you know who you're talking to, just very briefly. That's all right.
No problem at all.
Very brief.
Good afternoon, ladies and gentlemen, colleagues. My name is Alan Farrell. I am a member of the Fine Gael Party, who are in coalition government with the Labour Party. We are centre-right. I suppose Christian Democratic would be our main direction in terms of our politics. And we are members of the EPP group at a European parliamentary level. I've been in politics for nearly 12 years and a member of parliament for the last four.
And if I can assist anybody in any way, I'd be happy to do so.
Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Martin Conway, Senator in the Irish Parliament. We have a bicameral structure in Ireland. We have a Dáil and a Seanad, and this committee is a joint committee which comprises of representatives in both houses. I represent the west of Ireland. I'm County Clare, so that's me.
Sir, good afternoon, everybody. My name is Finian McGrath. I'm an independent member of the Irish Parliament, and politically I would be on the left, and I would work with a lot of the opposition parties who are generally on the left in relation to economic and social policies. I also have a particular interest in the drugs issue in your country, because I represent a part of Dublin City, the north side of Dublin City, which has been devastated by the drugs problems and the issues related to it. We also have a particularly severe problem in relation to gangland killings directly linked into the whole drugs issue, which you don't seem to have in Portugal from my 2 days' experience here, but it is something that's very unique around Dublin City. We lose a lot of young people to drugs, and we also lose a lot of people to shooting and gangland killings. So I'm delighted to be in your country, and I'm here to listen and learn to the new ideas and your proposals, particularly in relation to the issue of drugs and putting it down the whole direction of a health issue rather than a criminal justice issue.
Well, thank you very much. David Stanton is my name. I'm the chairperson of the Committee on Justice, Defence and Equality. And I'm from County Cork on the southern side, a town called Middleton, and we make all the Jameson. I'm sure you've heard of Jameson whiskey. We make it in my town, all of it. As Finian has said, we started our work in this particular module, and we've done a lot of reports on other issues such as prostitution and other issues over the while, but this particular module was sparked because of particularly violent crime, particularly in Dublin and in other parts of the country, where young men in the main started shooting each other because of fighting over areas because of drugs. Drugs was the main cause. And we had heard of what we call the Portuguese approach, and we were very interested to come here and meet with yourselves and other people to learn what exactly what goes on, how does it work, is it successful, is it something that we should try and copy at home in Ireland. So that's the reason for our visit. And so far, we've been very, very delighted with what we've seen and very impressed.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, senhores membros da delegação do Parlamento da Irlanda, eu penso que seria importante começarmos a ouvir os representantes dos grupos parlamentares portugueses e agradecia às senhoras e aos senhores deputados que, quando falassem, se apresentassem. E assim seria, eu penso que é mais fácil podermos debater a questão que aqui nos traz. Não sei, senhora deputada, quer começar ou quer... Se não quiser começar, eu passo a senhora deputada. Então vamos pela ordem da representatividade. Faz favor, senhora deputada Laura Esperança, do Partido Social Democrata, faz favor.
Então, muito boa tarde. Muito obrigada, da senhora coordenadora. Eu represento o senhora presidente. Eu represento o Partido Social Democrata, um dos partidos que está em coligação na governação, e por isso agradeço a vossa presença e cumprimento os representantes da delegação, dizendo que para nós também é muito importante esta troca de experiências e também, digamos assim, tudo aquilo que seja possível nós apreendermos de forma a podermos ainda melhorar os modelos que nós estamos a adotar. Os grandes vetores da atuação no combate à toxicodependência em Portugal são a prevenção, onde o principal objetivo é a intervenção sobre as causas do fenómeno, procurando que este não venha a manifestar-se futuramente. Também o tratamento, que passa pela rede de recursos de saúde e sócios sanitários públicos.
Um pouco mais devagar,
e
por causa da tradução. Desculpe, obrigada.
Promotores da prestação de programas de cuidados à população com consumo de drogas. e a redução de riscos e minimização de dados, em que o objetivo é focalizar a intervenção nas consequências de saúde e sociais que decorrem desse consumo. Privilegia-se a redução dos riscos associados e a minimização dos danos associados a esse consumo. Naturalmente, as políticas de combate à toxicodependência devem sempre apostar fortemente na prevenção, encorajando os jovens a fazer escolhas de vida saudáveis e a recusarem conscientemente o consumo de qualquer droga. Do ponto de vista da organização em Portugal, e fazendo uma breve história, Portugal tinha como entidade responsável pelo combate à toxicodependência, primeiro o SPTT, um serviço de prevenção e tratamento da toxicodependência, mais tarde o IDT, Instituto da Droga e da Toxicodependência, e já com o atual governo desde 2011, o SICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Ativos e Dependências. Este novo organismo diferencia-se muito dos modelos anteriores, porque basicamente a organização foi efetuada no sentido de adequar as verbas disponíveis, já que nós entramos em 2011 num processo de pré-bancarrota, mas que de todo não podíamos descurar as pessoas que precisavam de ajuda. E por isso, o toxicodependente foi considerado não como um doente, como até então era considerado, mas num sentido mais alargado. Foi considerado como uma pessoa que precisa de ajuda nas suas múltiplas vertentes, já que muitas vezes a questão da droga não está isolada, a questão da dependência não está isolada, mas sim a pessoa necessita de outros cuidados. E por isso, essas pessoas passaram a ser atendidas no Serviço Nacional de Saúde. Houve alguma apreensão relativamente ao sucesso e à facilidade da sua implementação, mas, volvido este tempo, temos que admitir que essa adaptação foi feita com enorme sucesso. E por isso estamos nesse caminho, compreendendo que os problemas da droga são problemas universais, são problemas que nunca terminam. Nós queremos apostar, como eu disse no início, fortemente na prevenção, hábitos saudáveis, hábitos de vida saudável, uma boa alimentação, exercício físico. Nós pensamos que isso, e bem como os cuidados de saúde primários, pensamos que isso será a garantia de um futuro com menos toxicodependentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Caeiro, porque, se as Sras. Deputadas não se importam, porque a Sra. Deputada tem que sair. Então, pode esperar? Pronto. Então, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, eu penso que ela não se importava.
Não tem problema nenhum.
Não, mas a Sra. Deputada diz que... Então, faz favor. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava, antes de mais, de dizer que é com muito prazer que recebemos aqui a delegação dos nossos congêneres irlandeses. Dizer-vos que é com particular gosto que os recebemos para discutir este tema. Temos orgulho no facto de, por vezes, sermos visitados por parlamentares e decisores políticos de outros países que vêm conhecer a nossa experiência, porque o tempo que já passou permite haver que haja já uma avaliação dos resultados que nos indica que o caminho pelo qual Portugal optou, que é um caminho correto, porque os resultados que temos já observado o indicam. Já não é uma questão de opinião, mas sim uma questão de opção com resultados mensuráveis. Quando esta legislação foi aprovada em Portugal, o país dividiu-se, porque, por um lado, havia quem entendesse que este caminho da descriminalização era um caminho errado, porque iríamos transformar Portugal num supermercado de drogas e num paraíso para drogados. Era assim que a direita dizia em Portugal, é que esta lei ia trazer turismo de drogados, porque Portugal ia ser uma zona de impunidade. E nós, os que sempre entendemos que este era o caminho correto, dizíamos que não, que os consumidores de drogas não podem ser considerados como os criminosos, os toxicodependentes são doentes e nós devemos ter uma abordagem nesse sentido. E, portanto, quando a senhora deputada Laura Esperança acabou de dizer que os toxicodependentes deixaram de ser vistos como doentes, na minha perspectiva disse uma coisa errada, porque, na verdade, o que esta lei fez foi olhar para o toxicodependente como um doente que precisa de ser acompanhado. E a legislação foi no sentido de distinguir, por um lado, o tráfico de drogas e, por outro lado, o consumo de drogas. Sendo que a pessoa que seja encontrada com droga suficiente para o seu consumo durante 10 dias não deve ser considerada traficante. Aquela droga é a droga que necessita para o seu próprio consumo. E nessas situações deve ser acompanhado para um serviço que acompanha o toxicodependente e que o encaminhe no sentido da dissuasão do consumo, trabalhando com ele de uma metodologia integrada, que, através do apoio técnico de psicólogos, pessoas da área social, e também com um apoio jurídico para encaminhamento das situações, possa ser encaminhado no sentido de deixar de consumir e não receber ser alvo de uma sanção até privativa da liberdade, que no nosso entender ia apenas agudizar a situação e não permitir que o toxicodependente se libertasse das drogas. Portanto, o caminho foi este, sobretudo uma mudança de paradigma na forma como se aborda o toxicodependente. O toxicodependente é alguém que deve ser penalizado porque é nocivo para a sociedade? Há quem tenha esse entendimento. Ou o toxicodependente é uma pessoa que tem problemas que requer da sociedade, que requerem da sociedade uma atenção especial e uma solidariedade por parte de todo o tecido social para que aquele indivíduo possa ser recuperado e se liberte dos consumos. O que o nosso legislador optou, a Assembleia da República aprovou por maioria uma lei que foi neste segundo caminho. E, portanto, neste momento nós temos os nossos toxicodependentes que são acompanhados pelos serviços que, entretanto, sofreram muitas variações. Eu não quero agora estar aqui a desenvolver o que aconteceu nos serviços públicos, a evolução que houve na composição e na estrutura dos organismos que trabalham as drogas, mas é importante, foram muitas vezes modificados. Nós temos a opinião de que foram no sentido negativo, porque houve um afastamento dos serviços relativamente aos toxicodependentes, mas também aqui os números rapidamente falarão por si. Os indicadores são visíveis e penso que melhor do que nós terão, ainda hoje penso que estiveram de manhã na apresentação do relatório, e portanto esses relatórios são bem elucidativos do que está a acontecer. Ou seja, Portugal avançou neste sentido, tivemos uma política centrada na pessoa e não centrada no sistema repressivo. Ele exige um acompanhamento permanente por parte de um conjunto de serviços que não sejam apenas os serviços da justiça, porque estamos aqui com uma comissão que trata muito dos assuntos da justiça, e não pode ser apenas a justiça a relacionar-se com o cidadão, não pode ser o sistema repressivo a relacionar-se com o cidadão. O cidadão tem de ter como porta de entrada os serviços sociais e de saúde para o tratarem e libertarem do problema que padece. Se nós apenas o sancionarmos, punirmos pelo facto de ser consumidor de drogas, o sentido será naquele que eu penso que o senhor deputado, mais, não fixei o nome, o senhor deputado nos disse que há uma zona da Irlanda onde continua a haver número de mortes causada pelo consumo de drogas, Nós em Portugal tivemos também números muito complicados em termos de drogas, chamadas drogas duras, mais graves, a heroína, a cocaína, o consumo endovenoso, a situação de criminalidade associada a esse tipo de consumo foi em Portugal durante muito tempo uma nota dominante, que se alterou. Na década de 90, quando se faziam inquéritos à população, no sentido de perceber qual era a principal preocupação da sociedade portuguesa, a toxicodependência era sempre uma das três primeiras. Era das principais preocupações da população portuguesa, era o problema das drogas, porque havia muitos jovens consumir drogas e havia muita criminalidade associada, e quem estava nos tribunais sabia que a grande dominância dos casos em tribunal eram resultados dos consumos. Tenho de acabar já. Neste momento a situação é diferente. Temos cada vez mais problemas relacionados com novas drogas, com as chamadas drogas sintéticas, com os manipulados que os jovens ingerem, e não tanto com as tradicionais heroína e cocaína. E, portanto, a avaliação está feita. Pensamos que este resultado é o que permite obter mais ganhos e que Portugal está no caminho certo. E não queremos voltar atrás, e penso que é um caminho consolidado que nós continuaremos a afirmar no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Deputada Teresa Queiro. Eu agradecia só aos seus deputados que usarem da palavra, se referem também à questão do álcool, porque apesar de... é porque a lei, entretanto, incluiu o álcool. Faz favor, Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. I wish you all very welcome to the Portuguese Parliament. The Portuguese-Irish relationship, both culturally and politically, have been very strongly linked. And I always have this feeling that Portuguese people feel very, very comfortable amongst Irishmen. And well, but from here on, and greeting you again, I will address you in Portuguese if you don't mind. Eu chamo-me Teresa Queiro, sou deputada eleita pelo CDS, um partido de centro-direita, democrata cristão, que integra a atual coligação de governo. E eu começaria por dizer, enfim, por colar duas questões prévias relativamente a esta questão que nos traz esta reunião. Uma é de que não podemos esquecer a enorme complexidade de todo o problema, não só da toxicodependência, como a senhora Presidente acabou de referir, mas das dependências em geral. E, portanto, não há soluções fáceis para problemas complexos, e exatamente por isso é que em todo o mundo, em todos os países, em todas as sociedades, se tem vindo a procurar as melhores soluções para combater as questões das dependências. Em segundo lugar, gostaria de dizer que o CDS, como partido de centro-direita, foi exatamente um dos partidos que foram mais cautelosos e porventura críticos relativamente à descriminalização do consumo das drogas. Eu penso que é importante fazer, não querendo, enfim, entrar em questões muito jurídicas, mas eu penso que é importante fazer esta diferenciação para que haja uma compreensão adequada do nosso sistema. Não há uma liberalização em Portugal do consumo das drogas. O que houve foi uma descriminalização do consumo, sendo que, obviamente, o tráfico e a detenção de doses maiores do que aquelas que são consideradas para o consumo próprio são ainda considerados crimes. E, como disse a senhora Presidente no início, uma pessoa, um cidadão que detenha estupefacientes é encaminhado para um apoio e para um acompanhamento
que deva resultar, em determinadas circunstâncias, em penalizações não criminais, mas contra ordenacionais, portanto, um nível abaixo, mas também de um acompanhamento terapêutico. Eu faço questão de dizer isto porque, como já disse, o meu partido teve muitas reservas relativamente a este passo legislativo, sendo que hoje em dia, devo dizer que há um consenso de que Portugal não se tornou num paraíso de drogas. Não há voos fretados de cidadãos de outros países para virem a Portugal consumir drogas. E, por outro lado, também tenho que dizer que a questão das dependências, e agora centrando-me na questão do consumo de drogas, tem três vertentes essenciais, e por alguma razão estamos aqui reunidos a Comissão de Justiça do Parlamento Irlandês com a Comissão de Saúde, exatamente porque há três vertentes essenciais relacionadas com este problema. E deixem-me fazer um parênteses, nós não podemos nunca esquecer que o consumo de drogas continua, em nosso entender, a ser um gravíssimo problema e que nós temos que combater. Provavelmente o meu colega do Bloco de Esquerda dirá exatamente o contrário e defenderá o consumo liberal e libertário das drogas. Para nós, a primeira preocupação será com certeza a da redução do consumo e das dependências, porque não podemos esquecer que há uma enorme probabilidade que o consumo vá desembocar na dependência. Mas dizia eu que há três aspectos essenciais: o problema da saúde individual e uma questão de saúde pública, a questão social, e que se tenta, através do nosso sistema atual, resolver através do acompanhamento e da reintegração ou integração dos toxicodependentes na sociedade, e uma questão de justiça e de criminalidade, que, em larga medida, continua a ser divisível em dois aspectos. Um, da criminalidade organizada para efeitos do tráfico de droga. Outro, que deixou de existir em tão grande medida, que era a criminalidade associada à necessidade de acesso às drogas e aos estupefacientes. E, portanto, eu penso que nunca poderemos deixar de abordar a questão sob estes três pontos de vista. E vou concluir, Sra. Presidente. Tendo eu dito que, ao contrário do que tinham sido um dos grandes receios do meu partido, Democrata Cristão, relativamente à descriminalização do consumo das drogas, eu penso que também não poderemos entrar numa euforia dizendo que deixou de haver um problema. Com certeza que continua a haver o problema do consumo de drogas, e agora entrando, enfim, talvez de uma forma um pouco simples, mas entre as drogas leves, as drogas duras, não podemos dizer que tenha havido uma redução do consumo de drogas leves. Sabemos que as chamadas drogas leves são consideradas como a segunda causa por parte dos consumidores de drogas duras para entrarem em internamento voluntário para tratamento, e, portanto, não podemos de forma alguma dizer que Portugal deixou de ter um problema com o consumo de drogas. E se houve uma parte que ficou resolvida, considero, em todo caso, que ainda temos muitos e grandes desafios pela frente no que se refere a todo este problema, que é um problema mundial. Isto já não falando da questão relacionada com a justiça, que é do tráfico. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista. Eu peço, senhoras e senhores deputados, se podem ter algum poder de concisão para ainda podermos ter algum tempo. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentos a todos. É um grande gosto recebê-los aqui também na Assembleia da República e podermos estar hoje aqui a debater estas questões nas quais o nosso país, na nossa opinião, deu passos significativos para tentar responder às questões que se colocavam em matéria de toxicodependência. Eu, de uma forma muito sucinta, queria fazer três referências. Uma primeira, que já de certa forma também foi aqui referida, associada à alteração e, de facto, à mudança de política que foi protagonizada no nosso país com a aprovação da lei, como ficou conhecida, da Lei da Descriminalização da Droga, e que deu, de facto, toda uma nova perspectiva para a abordagem a este problema. Permitiu, como já foi colocado, tratar os toxicodependentes não como criminosos, vou dizer de uma forma muito simples, não como criminosos, como doentes, e integrando as políticas de toxicodependência nas políticas de saúde. Eu creio que este foi o passo mais significativo que demos. Nesta mesma lei foi criada, e eu creio que este também foi um aspecto inovador da nossa legislação, as comissões de dissuasão para a toxicodependência. Comissões essas que tinham como, e que têm hoje, que elas estão em funcionamento, como funções essenciais, e não só quando as situações são identificadas, encaminhar os toxicodependentes para o tratamento, incentivando-os ao tratamento e ao acompanhamento. Eu creio que este foi um outro aspecto. E depois foi, a par destas alterações legislativas, a adoção de uma estratégia de intervenção no terreno, em que permitiu durante alguns anos tratar um conjunto de vetores de intervenção de uma forma coordenada. E estou-vos a falar da dissuasão, da prevenção, da redução de riscos, do tratamento e da reinserção. Ou seja, havia toda uma coerência e uma estrutura na política portuguesa em relação a esta matéria e que permitiu, a par da evolução da lei, evoluir também do ponto de vista das estruturas, dos serviços, dos profissionais para dar esta resposta. Havia, ou seja, não só a criação de uma rede de serviços públicos de tratamento descentralizada. Obrigada, agradeço a atenção, estava a falar muito rápido. Vou então procurar falar mais pausadamente. Permitiu criar uma rede de serviços públicos descentralizada pelo país e com estas respostas mais próximas, inclusivamente, neste caso concreto, dos utentes. Eu creio que esta foi uma grande mais-valia. Ao fim de uma década, e eu vou referir ao fim de uma década, foi possível termos alguns resultados, que estas políticas, obviamente, os resultados não são a curto prazo, médio e longo prazo. E eu queria salientar três resultados muito relevantes. A toxicodependência, que era então um dos problemas mais citados pela população portuguesa, deixou de o ser, deixou de ter essa expressão e essa visibilidade junto das populações. Não estou com isto a dizer que o problema ficou resolvido. Não ficou. Deixou de ter, foi ser identificado como principal problema ou como um dos principais problemas identificados pela nossa população. A segunda questão, ou o segundo resultado que me parece relevante, reduziu os consumos problemáticos, houve redução dos consumos problemáticos no nosso país, e um terceiro, a redução da incidência do HIV-Sida na população toxicodependente. E isto, obviamente, muito associado às políticas de redução de riscos e minimização de danos. O terceiro aspecto que eu gostaria de referir de uma forma muito breve e agora numa perspectiva mais atual e de contexto mais atual da nossa situação política neste momento e que nos preocupa e pelo qual não posso acompanhar algumas posições que foram aqui proferidas por alguns partidos, nomeadamente os partidos que hoje estão no governo, é que perante o contexto de dificuldades que vivemos em Portugal e que as famílias atravessam, que os portugueses atravessam, exigia-se, de facto, a tomada de medidas no sentido do reforço do investimento, do reforço da resposta pública em matéria de toxicodependência. Coisa que não veio e que não está a acontecer na nossa perspectiva neste momento. E eu vou-lhe só vou dar um exemplo, que foi a destruturação da estratégia integrada que aqui referi. Hoje temos duas intervenções, uma estrutura mais direcionada para traçar as grandes orientações em termos daquelas que devem ser a atuação em matéria de toxicodependência, mas desligada, sem intervenção no terreno, e depois as respostas, digamos, mais de terreno, respostas mais práticas junto às pessoas, está numa outra estrutura. E isso, na nossa opinião, que não só quebrou, mas como cria aqui, efetivamente, uma destruturação naquilo que foi esta mesma estratégia. Obviamente que permanecem um conjunto de preocupações em relação aos consumos, porque se houve esta evolução positiva que vos referi há pouco, temos hoje isso no nosso país, devido às opções a serem implementadas, uma redução das equipas, uma redução das respostas, uma redução dos programas e que, efetivamente, na nossa opinião, não contribuem para continuar este caminho que foi positivo, que nós consideramos que foi positivo, e que deveria efetivamente ser retomado e com até um reforço do investimento dos meios alocados exatamente para se continuar esta mesma evolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado para terminarmos a ronda dos deputados portugueses. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Peço-lhe só, Sr. Deputado, que faça um esforço no sentido de não repetir
Sim.
o que já foi dito, visto que temos pouco tempo. Muito obrigada.
Certo. Muito obrigado, muito gosto em receber-vos. Queria dizer que o Bloco de Esquerda nasceu em 99 e em 2000 participou com o Partido Socialista, que estava na altura no governo, na alteração de paradigma na política relativa às drogas. Sempre tivemos uma posição muito sensata e muito realista sobre esse assunto, que parte de alguns pressupostos que acho que são úteis para o debate. Primeiro, não se acaba com a droga. A questão é, não é como é que se acaba com a droga, isso não é uma boa pergunta. A boa pergunta é como é que se lida com a questão da droga. Uma segunda ideia que deve haver um esforço de dissuasão dos consumos, mas ele nunca se faz contra a vontade das próprias pessoas. Né? Ninguém se liberta do consumo contra a sua própria vontade. Em terceiro lugar, que o problema da droga, como aqui foi dito, é um problema de saúde pública. É curioso, de facto, que no Parlamento português a temática da droga esteja na Comissão de Saúde, no Parlamento irlandês, aparentemente, na Comissão de Justiça. Isto já diz da diferença paradigmática sobre a questão. E, portanto, aí toda a criação que houve da rede de cuidados, que já vários deputados falaram, não vou repetir. Uma quarta ideia é que o que hoje existe relativamente às drogas, na maior parte dos países, é uma total liberalização, no sentido em que a liberalização é exatamente o regime em que não existe enquadramento. E, portanto, um sistema em que não existem regras, mesmo quando o consumo de droga seja criminalizado, significa que a venda de drogas acontece sem regras, sem controle de qualidade e sem enquadramento legal. E, portanto, verdadeiramente, o enquadramento legal visou combater um sistema de liberalização, que é basicamente o que acontece hoje na maior parte dos países. E uma quinta nota é que o problema das dependências deve ser pensado de forma mais abrangente. Ele inclui a dependência de drogas ilegais e a dependência de drogas legais. Há problemas graves de dependência de medicamentos em Portugal como noutros países. E o problema do debate sobre as drogas leves e as drogas duras também deve ser matizado, porque nós sabemos que existem consumos duros de drogas leves e consumos leves de drogas duras, se quisermos usar assim. E, portanto, dito isto, a política em Portugal partiu dessa avaliação muito crítica sobre os resultados do proibicionismo e eu acho que o pequeno passo de gigante que Portugal deu foi exatamente no sentido que aqui já foi dito. A ilegalidade favorece os traficantes, adultera a qualidade, não permite uma política de saúde pública. Havia problemas resultantes da droga no âmbito da criminalidade e, portanto, de pessoas que eram presas, da sobrelotação de prisões e dessa abordagem repressiva, e havia problemas graves relacionados com a saúde pública, desde logo com doenças infecto-contagiosas que acabavam por se disseminar por via das drogas injetáveis. E o que aconteceu em Portugal foi que, justamente, a descriminalização do consumo permitiu que essas infecções caíssem a pique, o consumo de drogas duras não aumentou, estabilizou, do ponto de vista social deixou de ser um dos principais problemas e Portugal não foi um paraíso das drogas como se aventava. Para acabar, eu acho que a avaliação internacional sobre o passo que Portugal deu no sentido da descriminalização e da abordagem centrada na saúde e não na repressão é mundialmente reconhecido como um caso de sucesso. E, portanto, acho que pode ser inspirador. Acho que há alguns paradoxos que ficam em algumas dificuldades. Primeiro paradoxo, não é crime o consumo. Portanto, eu se tiver, vamos dizer, uma determinada quantidade de droga para consumir, não sou criminoso, mas é crime comprar e é crime produzir. Nós tivemos uma discussão recente a propósito, por exemplo, da cannabis. Nós vivemos um paradoxo em Portugal, que é, eu posso ter uma determinada quantidade para consumir, mas não posso tê-la comprado, nem posso ter um vaso com uma planta em casa, porque isso também é crime. Há aqui um paradoxo. Há aqui um paradoxo, que foi não se ter levado o enquadramento até às suas consequências. Depois, há um outro problema, que é as políticas de redução de riscos, que são políticas que não partem de um julgamento moral sobre o consumo, mas de garantir que esse consumo é feito associado a uma cultura dos riscos, associado a um conhecimento sobre os consumos que está a fazer e associado a condições de saúde, essas políticas de redução de riscos têm sido prejudicadas pelos cortes orçamentais, pela política da austeridade e pelo encolhimento dos serviços públicos. Ou seja, grandes avanços que se deram no âmbito da redução de riscos estão hoje colocados em causa com os constrangimentos orçamentais e com a nova política que tem vindo a ser implementada. E para acabar, há obviamente uma reflexão a fazer também sobre o problema das novas drogas e sobre qual é o enquadramento que se pretende dar a isto. Também há projetos interessantes no âmbito da redução de riscos, nomeadamente no contexto de consumos festivos, festivais e outras coisas. Mas realmente é uma matéria que implica uma reflexão grande sobre esse assunto. E no mais que nós pudermos também refletir convosco, estamos obviamente à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sherman, please. It's the floor. It's your floor.
Thank you very, very much for that overview. And again, one or two questions. There seems to be, and correct me if I'm wrong, political consensus across all parties as to the approach here. I also heard, I think, you saying that it's not an issue in the public discourse anymore, exactly. Which is remarkable.
It that's it has
gone. Sorry. That is amazing.
Sorry. It's possible to
take this off?
Yes.
Oh, of course. I'm sorry. So yeah. So it's not in the public discourse anymore, which is absolutely amazing, and you don't have what you call drug tourism, people coming in here, which again would be so. So I mean, pardon?
Just
like us, yeah, like us, yeah. Who want to learn? It was said to us earlier on that the idea of using terminology like decriminalization may not be the best way, but something like harm reduction and treatment and a compassionate approach, which is seems to what you have adopted, it seems to work very well. Yeah. Were there any issues when you brought this in first? Was there much opposition to it? How did the police react at the time? What is the reaction of the police now? And finally,
has it had a positive effect on your health system from the point of view that we have a lot of drug users who end up in hospitals and so forth? Has that had an impact that you can measure or report on? Thank you.
Muito bem, eu sugeria que algum dos seus deputados pudesse responder, mas só um. Tem mais perguntas? Do you have more questions?
Yeah. First of all, okay. I want to thank you for all your for your submission and some of your fresh ideas. But I noticed one thing absent from your presentations was when you talked about preventative policies. I just wonder, do you have any kind of targeted economic investments in areas of most disadvantage or in areas that are really have a high level of poverty? Because in Dublin City, what we're looking at the idea is, and the government is looking at it, and opposition parties as well, we're looking at the idea where we could target the resources into the most severe disadvantaged areas where there's a huge drugs, heroin, gangland kind of problem. So I just noticed that in all your presentations, you talked about the health issue, which I totally agree with the health and social protection model. But I feel as well that you have to, part of any strategy, you have to invest, you have to intervene with four-year-old children before they get onto 10 or 11-year-old children, before they get into the cycle of either working for a drug dealer or being waking up every morning in an area that's ridden with problems and social problems, economic disadvantage, and the will to survive and have a life and the low self-esteem that entails. Do you have any policy in relation to that aspect of the drugs issue? And maybe just one other question, just get it out of the way, go back again. Sorry. Just the other question is, David touched on, is there broad public support for this policy in Portugal? And the final question is, over the last number of years when Portugal, like Ireland, had a very difficult economic time with the anti-austerity policies, did the 10% cuts to the public services have a major impact to the broader addiction services? And did this damage the broader strategy? And that's it. Thank you.
Okay, thank you. Please.
Thank you, Chairperson. My question is more of a budgetary one. And I appreciate the difficulty in doing comparative between 2001 and today, because obviously, like ourselves, it's a vastly different country from a budgetary perspective. So perhaps using a GDP figure as opposed to the actual amount spent by your Department of Health, as a term of a figure of investment, has your health budget increased significantly as a result of the measures taken in 2001? Have you saved money on the Department of Justice side in terms of the police, prison service, and other associated expenditure areas? And my other question is unrelated to the finance side, and that is, are there unintended consequences, or have there been unintended consequences as a result of this shift to a more sympathetic human approach to the issue of drug addiction? And are there, as part of the diversionary programs which your Centre for Drug, the administration side and the treatment side, have there been programs within that in terms of education to educate people out of the cycle of drug use? Somewhat similar to what Deputy Finian McGrath mentioned about targeted investment in areas of deprivation where drug use is more prevalent.
Thank you. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, temos 10 minutos para responder às questões e eu vou ser muito rigorosa agora mesmo a fazer o sinal, portanto eu peço colaborem no sentido de dar respostas concisas. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar ser telegráfica. Primeira questão, a questão da linguagem que o Sr. Scher nos colocou. Eu penso que sim, que houve um risco associado à linguagem. A descriminalização foi confundida com liberalização. Quando começamos a falar em descriminalização, a população pensou que ia ser impunidade total e, portanto, a utilização de linguagem como a redução de riscos, a minimização de danos, agora eu penso que teria sido mais adequada e, portanto, se estão no processo, penso que evitar esta confusão entre descriminalizar e liberalizar, que pode ser útil, mais cauteloso não permitir esta confusão. A reação da polícia, e agora respondendo também às questões da prevenção, quando se adotou esta lei, Portugal aprovou um plano integrado de abordagem às drogas. Esta lei não foi uma medida isolada e, portanto, fez-se um plano nacional que passava pela prevenção primária, pela aposta nos tratamentos de substituição, pelos programas de redução de riscos. Todos eles foram lançados em conjunto, não foi uma medida única e, portanto, mesmo a colaboração com os professores das escolas, com as comunidades, com as autarquias locais, as autarquias passaram a ter a responsabilidade de executar os programas de prevenção e de acompanhamento local, os serviços de saúde, a segurança social, todos foram envolvidos e a polícia. Portanto, houve aqui uma percepção de que algo estava a mudar e que não havia apenas desrespeito pelo trabalho da polícia. A polícia foi envolvida, percebendo que devia ser parte nesta nova forma de fazer e, portanto, não houve reação negativa por parte da polícia.
Obrigada, deputada.
Quanto aos gangues, quanto à questão dos grupos mais desfavorecidos, numa segunda fase foi feita a seleção dos territórios mais problemáticos em todo o país, foram selecionadas zonas prioritárias de intervenção onde estavam focados esses consumos mais problemáticos e foi feita uma aposta financeira de reforço especial nessas zonas. Não foi uma intervenção igual em todo o país. Nas zonas mais problemáticas foram equipas reforçadas para o terreno trabalhar com esses grupos.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu peço desculpa desta minha insistência. Laura Esperança, faz favor, peço-lhe o mesmo poder de concisão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada pelas perguntas. Eu vou também tentar ser muito concisa. Eu gostaria de dizer que também concordamos com a necessidade de uma atenção particular relativamente à terminologia para não ser considerado, enfim, uma liberalização e não efetivamente o que se pretende ser. Relativamente a programas dedicados para os jovens, nós não adotamos, enfim, ou não alargamos os programas que já estavam definidos, sendo que a aposta é feita no meio escolar, sendo que nós optámos mais por eliminar à partida a raiz do problema, que foi exatamente fechar as smart shops e não considerar a venda livre de cannabis, nem qualquer outro processo de manter a liberalização da cannabis. Isto foi muito importante porque hoje nós não sabemos que substâncias são essas e não sabemos as consequências que isso produz nos jovens e por isso resolvemos eliminar e temos pena que o Partido Socialista, estando nesta última parte de 8 anos no governo, que não tivesse essa preocupação porque morreram jovens e realmente nós neste ano, nesta legislatura, conseguimos acabar de um dia para o outro com as smart shops. Relativamente ao apoio público, o nosso apoio público, portanto, as nossas verbas para a saúde são 9% do PIB, nós não, portanto, não economizamos na saúde, muito pelo contrário. O orçamento da saúde até foi maior no segundo ano para pagar dívidas. O nosso serviço de saúde tinha dívidas bastante acumuladas e foi essa questão que nos norteou para não prejudicar, enfim, o crescente de saúde dado o envelhecimento da população. Relativamente à questão que colocaram sobre a questão do doente ou da pessoa que precisa de ajuda. A máquina que estava montada teve necessariamente que ser reduzida e ser inserida no nosso sistema de saúde. E aí no sistema de saúde é a porta de entrada para os cuidados de saúde primários, não só a droga, como inclusivamente o álcool, problemas ligados ao tabagismo, foi tudo incluído na saúde. E isso fez com que não se duplicassem recursos num outro sistema paralelo, cuja vantagem tem ser centralizada.
Obrigada, Senhora Deputada. Peço mesmo desculpa, mas ainda tem dois colegas para falar.
Mas concluí. Dizendo só que a própria OCDE, ainda esta semana, nos dizia que Portugal, no ajustamento, em termos de saúde, fez mais com menos dinheiro. Muito obrigada.
Senhora Deputada Paula Santos, eu agradecia que fossem ao essencial mesmo para... Obrigada.
Eu queria só fazer duas referências em relação às questões que foram... Queria só fazer duas referências ao conjunto das questões que foram colocadas. Uma primeira que tem a ver com o seguinte. Políticas de prevenção. Eu creio que é aqui que falha muito da nossa resposta hoje devido aos constrangimentos financeiros que são impostos. Em termos de estratégia, ela está definida. Aliás, até bem recentemente foi aprovado o plano estratégico para a área da toxicodependência, a área das dependências em geral, porque agora está tudo em conjunto. A questão, pois, está na sua implementação. E quando vamos falar de implementação, fica muito aquém daquilo que são as necessidades e verificamos que não é verdadeiramente implementado porque não há programas regulares de prevenção em Portugal. Muito embora haja a preocupação naturalmente e foi colocado como objetivo a intervenção junto dos jovens e junto do meio escolar. A outra questão que eu gostaria de referir tem a ver com o seguinte, até com a questão que foi colocada da intervenção concreta em meios mais desfavoráveis de pobreza. Nós temos um programa, que eu creio que é muito positivo, que é o Programa Operacional das Respostas Integradas. Que neste programa o objetivo é identificar as zonas e territórios com maior prevalência de consumo de drogas. Com que objetivo? Identificar as características desse território, fazer o seu diagnóstico e encontrar as soluções específicas para esse território, que depois são os programas de respostas integradas. Do ponto de vista conceitual, o programa tem, de facto, esta mais-valia. Mais uma vez, devido exatamente ao contexto em que vivemos, às opções políticas, aos cortes na saúde, os territórios do nosso país foram reduzidos e passaram para cerca de metade. Mas, do ponto de vista, como eu referi, do ponto de vista da concepção, ele é muito válido. O problema está, foi mais uma vez, o desinvestimento que se fez nesta área. Porque, de facto, a área da saúde e a área da toxicodependência foram muito, muito, muito penalizadas com as ditas políticas de austeridade, entre aspas, que foram implementadas. E isso sente-se porque eram programas que tinham equipas de rua que iam lá. Não estavam à espera que os toxicodependentes se deslocassem aos serviços públicos. Não, os profissionais é que iam lá, aos locais, ter com eles, com programas de prevenção, de redução de riscos, de tratamento, de reinserção. E devido exatamente aos cortes, muitas destas equipas foram reduzidas. E eu creio que isto, de facto, o problema não está na concepção, na estratégia, está depois na sua não implementação por via e da sua redução por via exatamente dos cortes orçamentais que foram feitos por este governo e que têm tido consequências, porque hoje muitas destas pessoas acabam por estar desacompanhadas, desprotegidas e que têm mais dificuldades em aceder aos serviços.
Obrigada,
de saúde.
Senhora Deputada. Faz favor, Sr. Deputado José Soeiro, de ser o último a falar. Tem vantagens e desvantagens. Pelo menos não se repete o que os outros já disseram, faz favor.
Sobre perguntas. Há apoio alargado a esta política? Sim, existe um apoio alargado na população. Ninguém hoje em dia questiona ou quer voltar à política anterior. Não tenho dados, mas sim, obviamente, que uma política deste tipo poupa dinheiro na repressão e isso permite também investir mais na saúde. Em terceiro lugar, creio que não é possível uma política deste tipo centrada na abordagem da saúde pública, da prevenção e da redução de riscos e do enquadramento do consumo sem a descriminalização. Quer dizer, a descriminalização foi o primeiro passo para se poder ter uma política centrada na saúde. E sem este passo, um paradigma como o nosso não poderia ter existido. Independentemente depois de poder haver diferenças sobre qual é o enquadramento legal. Mas ter deixado de ser crime, ter deixado de se conceber o consumidor como um criminoso, foi um passo sem o qual tudo o resto não poderia ter sido feito. Na minha opinião, penso que talvez partilhemos. Um último comentário sobre a senhora deputada do PSD, dizia que rejeitamos a venda livre de cannabis e fechamos as smart shops, as lojas onde se vendiam algumas destes problemas, destas substâncias. A questão, vamos lá ver, venda livre, eu vou insistir nisto, venda livre é o que existe hoje. Se os senhores quiserem comprar cannabis, dou-vos 10 sítios onde hoje à tarde, no meio da rua, podem comprar. Eu concebo isso como venda livre, que é uma venda sem regras, e em que as substâncias que estão a ser compradas e consumidas, nós nem sequer podemos ter um controlo sobre a qualidade dessas substâncias, logo não podemos ter um controlo sobre os impactos na saúde pública. E esse é o problema das novas drogas. A senhora deputada, pareceu-me que nós às vezes ficamos com a consciência menos pesada porque fechamos as lojas, as smart shops. Mas as drogas, aquelas drogas, continuam a existir e continuam a ser consumidas. E, portanto, a questão é como é que nós podemos ter uma forma de enquadramento legal desta questão que permita que não seja um negócio, porque o negócio não se preocupa com a saúde das pessoas, o negócio preocupa-se com os lucros, e que seja centrada justamente numa forma de enquadrar os consumos que permitam controlar a qualidade das substâncias e que permitam construir na sociedade uma cultura dos riscos, que é o que permite consumos informados. Se eu beber 10 garrafas de whisky Jameson, vou ficar muito mal. Mas não é para eu ir ao supermercado e ter 10 garrafas ou 100 lá que eu vou comprar as 100 para ir beber. Porquê? Porque há uma cultura, apesar de tudo, de consumos que me permite saber que tipo de consumos é que eu vou fazer. E eu posso saber quais são os consumos que eu vou fazer, porque eu sei quais são as substâncias do Jameson e quais são os efeitos que me vai provocar. Se eu estiver a consumir produtos que eu não sei o que é que são, certamente que isso é muito mais difícil de fazer. E, portanto, eu creio que continua a ser a questão. Portugal, só uma nota que me pediu a senhora deputada do PS, que é importante dizer. Nós temos programas de redução de riscos que passam, por exemplo, pela distribuição de seringas ou pela troca de seringas nas farmácias, gratuita. Troca de seringas gratuita. Temos a discussão sobre a questão das seringas nas prisões, também, que é um passo que deveria ser dado, porque, como sabe, há consumo nas prisões. E o Estado faz distribuição pública de substâncias que são opiáceos. A metadona, que é uma substituição, vem do ópio. Portanto, ou seja, nós já temos políticas públicas de substâncias de substituição e eu acho que essas políticas... fazemos uma avaliação positiva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que estamos a correr contra o tempo, que a delegação tem que sair. Seria bom podermos voltar a encontrar-nos para voltarmos a discutir, ou na Irlanda, ou aqui. ou aqui. Eu acho que nós temos já, e eu penso que os senhores deputados podem a ter acesso a dados que já existem, através do Observatório ou através do CICAD. Se precisarem de informação, o Parlamento pode disponibilizar, é uma questão de nos organizarmos. Houve, de facto, um impacto muito grande logo à partida com esta lei, que foi, como eu dizia e gosto de repetir, porque acho que foi o primeiro impacto, a distinção entre um consumidor e um traficante. Porque muitos consumidores traficavam, mas traficavam para consumo próprio, para a sua dose de que necessitavam. E muitas vezes eram condenados por consumirem a dose de que necessitavam, por terem uma dependência, por terem uma doença, e isso foi de facto uma definição que já vem há muito tempo, antes desta lei existir em Portugal, foi até da Organização Mundial de Saúde, como sabem. Portanto, é um caminho. Também penso que as drogas não vão desaparecer. Penso que isso será uma utopia e, portanto, é melhor lidarmos com elas e, principalmente, não nos esquecermos, isto só a mim me vincula esta afirmação, dizer que as drogas também permitem que as pessoas possam alienar de várias situações e as drogas também dão prazer. Portanto, é um problema. O consumo de droga não é só visto como um consumo que faz mal. Para muitos é uma maneira de terem algum prazer e é alguma maneira de se poderem alienar dos problemas. Portanto, é muito mais complexo do que ser combatido por via da repressão. Acho que temos todos que fazer uma reflexão sincera e lúcida, informada, como já aqui foi dito. Queria agradecer-vos e reiterar o convite para novas reuniões aqui, lá, onde quiserem. Faz favor, a última palavra é sua.
Well, I want to thank you very much on behalf of my colleagues, all of you, for giving me your valuable time. I know you're all extremely busy as parliamentarians. We know the demands that are on you. Thank you very much for this exchange of views. And again, can I extend, on behalf of my colleagues, an invitation to you to visit Ireland at some stage, and maybe later on, if we have a little matter of an election coming up sometime later in the year. So after that, perhaps, if we're still around, you'll be more than welcome to come along and visit us. And it's not as hot in Ireland as it is here, so you might find it very pleasant. Of course. So on behalf of my colleagues, I just want to make a small presentation to you.